UOL Flamengo.
Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Mobil. Se tem movimento, tem Mobil.
Olá, boa noite, bem-vindos à live do Flamengo no UOL. Depois do jogo em que o rubro-negro garantiu matematicamente o vice-campeonato brasileiro. É claro que vice-campeonato não consola a torcida do Flamengo, mas era o mínimo que esse time tinha que garantir, né? Seria muito frustrante se de repente ele deixasse escapar o segundo lugar. Vice-campeonato que garante uma grana boa, era o que estava orçado no início do planejamento do Flamengo, né? Ser pelo menos vice-campeão. O Flamengo conseguiu atingir essa meta e tem ainda a chance de fazer uma Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro no início do ano que vem. Para isso, ele precisa que o Atlético Mineiro derrote o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil. Se ganhar o Atlético Paranaense, a Supercopa do Brasil é Atlético Mineiro, virtual campeão, e Flamengo. Claro, a vitória de hoje manteve ainda mínimas chances do Flamengo ser campeão. O Atlético precisa de apenas 2 pontos para garantir o título já na próxima rodada. Então, uma vitória, independentemente do que o Flamengo conseguir daqui para frente, garante esse título depois de 50 anos. Né? O torcedor do Atlético Mineiro vai comemorar finalmente depois de 50 anos esse jejum monstruoso, o fim desse jejum monstruoso. Né? O Flamengo hoje não fez uma exibição de gala, nem acreditar teria nem condições disso, mas pelo menos jogou o suficiente para vencer. Como sempre, fez 1-0, perdeu uma porção de gols, levou o gol de empate e aí teve que correr atrás para garantir o segundo gol, o gol do Mateuzinho, que garantiu essa vitória. Mas eu acho que muitas coisas que aconteceram hoje são interessantes para a gente discutir, já projetando o que o Flamengo deve fazer em 2022. Boa noite, André, tudo bem?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Eu queria, antes de fazer uma colocação, o seguinte. Eu não sou sommelier de torcedor. O torcedor faz o que ele achar, o que ele bem entender no Maracanã, até porque ele paga ingresso ou retira lá pelo sócio-torcedor. Mas eu acho que o senso crítico é uma coisa que nos diferencia dos outros seres vivos, né? Eu acho que o ser humano não tem que abrir mão do seu senso crítico. Essa postura de muito apoio hoje da torcida do Flamengo é uma coisa que não me desce muito bem. Ainda mais com selfie na hora do gol, como se fosse um momento de festa. O Flamengo teve uma das maiores derrotas da sua história. Então hoje era para o time sentir o bafo da torcida. Eu sempre uso como uma imagem simbólica aquele time campeão mundial de 81, o primeiro jogo daquele time depois de ser campeão foi um Flamengo e São Paulo no Maracanã. E o time saiu vaiado no intervalo com 2-0 São Paulo no placar. O time entendeu o recado da torcida, foi para cima e virou o jogo para 3-2. Então, eu acho que tem certos momentos que o torcedor, eu sou um pouco crítico dessa argentinização, digamos assim, das torcidas aqui no Brasil. Eu não concordo muito com essa cultura argentina de gritar com o time tomando de 5, de 6. Eu acho que o torcida tem que ser o termômetro do time. Não é para vaiar por qualquer coisa, mas também hoje era para o André sentir o peso, entendeu? Aí o problema é o seguinte, não se tem meio termo. Ou o cara vai lá na rede social e ameaça o cara de morte, xinga o cara, ou então, vamos abraçar, vamos proteger, tadinho, coitadinho. Não. Ele tinha que entender o tamanho da bobagem que ele fez e o que significou isso para a história do Flamengo. E esse time também tinha que entender o que significou isso para a história do Flamengo. Então, assim, o torcedor vai lá, faz o que ele quiser. Mas eu daqui também tenho o direito de achar que... de não concordar com essa postura da torcida. Eu acho que o torcedor tem que ser crítico e tinha que mostrar para esse time, para o Andrés, para todo mundo, o tamanho da derrota que aconteceu no sábado. Não é desmerecer o Palmeiras, o Flamengo não tinha obrigação de ganhar, mas a torcida tinha que mostrar para o time o tamanho dessa frustração, e não foi isso que aconteceu no Maracanã.
Eu discordo de você, André, discordo bastante.
Fui eu que travei ou o Renato? Eu que travei, o Renato que travou. Renato travou. É, Renato ia discordar de mim, né? Ele deve achar que a torcida tem que apoiar, tudo bem. É um ponto de vista. Eu acho que, não, que hoje tinha o torcedor... Eu podia até apoiar em alguns momentos, mas Oi. Tinha que mostrar. Oi, vai, Renato. Vai.
Não, voltou. Mim, não, voltou. É que eu acho o seguinte, eu não entendo que seria legal... Eu, se estivesse lá na arquibancada como torcedor, não iria vaiar o Andrés Pereira. Não acho. Não acho que seja... Errou, gente. Errou. 300 jogadores importantes erraram em momentos até mais cruciais. Roberto Baggio chutou um pênalti para fora na final da Copa da Itália. E nem por isso virou um pária lá na Itália, no futebol italiano. Enfim, aí é cada cabeça uma sentença, né? Eu acho que a torcida... chegou até a cobrar um pouco antes do jogo da bola rolar, chegou a ver, como eu falei, couro do time sem vergonha, mas depois que a bola rolou, tem que apoiar, não tem como não apoiar, não faz sentido, por causa da derrota na final do Libertadores, 40 mil, quase 50 mil torcedores ir ao Maracanã para vaiar o time. Sinceramente, eu não penso assim. Até porque, vamos combinar, o Flamengo não fez uma partida vexatória contra o Palmeiras. Se dissesse, não, o Flamengo tomou um banho do Palmeiras, perdeu de 4 a 0 a final da Libertadores. Aí eu até concordaria com você. Aí eu acho que caberia a torcida aí para protestar. Mas não foi o que aconteceu. O jogo foi um jogo super parelho. O Flamengo teve a bola do jogo nos pés do Michael e houve um erro que acontece com todo mundo. Aconteceu com o Andrés Pereira e o Flamengo perdeu. Perdeu a final da Libertadores por 2 a 1. Um placar absolutamente justo. É justo que eu digo de apertado. Então, eu não acho que a torcida hoje tinha que ter ido lá soltar o bafo em cima do Andrés Pereira ou do próprio time, não. Mas, enfim, isso aí a gente vê pelas próprias redes sociais que tem muita gente que pensa como você. Muita gente. E que discorda de mim. Então, é aquela velha história. Cada cabeça uma sentença. Se fôssemos todos iguais, não teria graça.
Mas que você achou... Só deixando claro.
Fala.
Só deixando claro, rapidinho, não sou a favor de nenhum tipo de violência, foi exatamente o que eu falei, né? O meio termo nisso aí, nem que ameaçar o cara de morte ou querer dar porrada nele ou em qualquer outro jogador do time, até no próprio Renato que já saiu e tal, mas também essa condescendência toda. O que mais me incomodou foi aquela comemoração no gol com o Diego fazendo selfie e tal. Essa questão do Andrés e tal, eu entendo, é uma visão minha. Para mim, tinha que sentir o tamanho do peso. Mas o lance do Diego aí, eu acho que passou. O lance do gol com o selfie, muita festa ali. Eu acho que
isso
passou.
Aí eu concordo com você. Isso aí eu concordo. Isso aí eu concordo integralmente. Não havia clima para fazer uma festa daquele tamanho. Concordo integralmente. Aí assino embaixo. Entendeu? Parecia que o Flamengo tinha voltado campeão da Libertadores e estava comemorando o título com a torcida. Isso não. Eu acho que o Flamengo deveria ter feito os gols e voltado para o meio-campo e jogar, entendeu? Não havia motivo nenhum de celebração, ainda mais aquela celebração, Diego pegando o celular de torcedor para tirar ali, concordo com você, ali passou do ponto mesmo. Mas enfim, olha aqui, já temos o nosso primeiro superchat. Boa noite, André Rocha. Quando veremos você retomar o seu canal no YouTube? Está fazendo falta, seu trabalho é muito bom. Olha aí, ô André. Estão querendo de uma volta do seu canal no YouTube, pô.
Vamos pensar nisso para 2022.
Legal. Mas o que você achou do jogo em si? Eu, por exemplo, não entendi o Mauricinho botar o Diego de titular. Decididamente não entendi. Primeiro o seguinte,
cara,
eu
é o dono
a menos
do
correto
mesmo, Renato.
Pois é, rapaz, esse é que é o problema, né? A geração de 85, a sensação que eu tenho, André, é que a geração de 85 já está fazendo mal ao Flamengo. Ela já não contribui com o talento que teve, principalmente em 2019, e ela está começando a fazer mal, porque ela é dona do vestiário mesmo. E você vê, Diego Alves voltou a sentir hoje uma contusão muscular. Aliás, Léo Pereira também, mais uma para conta da preparação física e do departamento médico do Flamengo, que são
péssimos. Nem jogou a final.
Exatamente. A final. Não é nem para você dizer que o cara estava estourado. Não era o caso. Não era o caso. Então, realmente, gente, o Ramon é um menino. O Ramon tem aquelas cãibras do jeito que ele teve no final do jogo. Ele está mal preparado fisicamente, gente. É só isso. No tênis, jogador que tem cãibra não para o jogo. porque eles consideram, ao meu ver, acertadamente, que é má preparação física, ou seja, é culpa do jogador que está tendo cãibra. Ele não se preparou fisicamente para jogar e a cãibra é um resultado disso. Então, amigo, sinto muito, não vai parar, não. O futebol é de uma condescendência, entendeu? Agora, para mim, é óbvio, é cristalino que um menino como o Ramon, que nem jogou tanto assim também, ô André, se dissesse, não, o Ramon vem com 30 jogos no Campeonato Brasileiro. Não, o Ramon tem entrado pouco até. E ter, de repente, as câimbras do jeito que ele teve, ele está mal preparado fisicamente, infelizmente. Mas aí o que eu queria conversar contigo é que eu acho que, além de serem os donos do vestiário, o que é ruim, mostra claramente que, por exemplo, a escalação do Diego hoje foi o Mauricinho não tendo coragem de encarar a geração de 85. Além disso, as contusões cada vez se sucedem mais. É o Diego Alves que toda hora tem um problema muscular, é o Felipe Luiz que a panturrilha não larga ele, e o próprio Diego também, que já teve uma série de contusões. Então é inacreditável que o Flamengo tenha renovado o contrato por mais um ano da geração de 85. E o que eu acho pior não é nem eles estarem no grupo, é eles continuarem comandando o grupo. Se não vier um técnico com muita personalidade, como eu espero que venha o Galhardo, que é o técnico que a diretoria do Flamengo quer, não tem a menor... isso é informação, isso é uma opinião minha, tá? A diretoria do Flamengo quer o Marcelo Galhardo. Se ela vai conseguir, é outra coisa. Mas ela vai tentar contratar o Marcelo Galhardo. É o plano A, no momento, é o Marcelo Galhardo. Se vier um técnico do cacife do Marcelo Galhardo, eu acho que ele vai desmontar essa igreja. Mas é o teu negócio, dá trabalho, né? Dá trabalho. Eu acho que seria ótimo se eles já estivessem encerrando a história deles no Flamengo no final desse ano.
Eu vou dar aos três o benefício da dúvida em relação à questão física. Porque não são só eles. E é até natural que, com o trabalho da preparação física mal desenvolvido, se for o caso, né? Parece que eles são mais suscetíveis por serem mais veteranos, né? Então, eu vou deixar esse benefício da dúvida em relação ao trabalho do ano que vem. Em relação ao jogo, você tinha me perguntado antes, em relação ao jogo, duas coisas me chamaram a atenção principalmente. Primeiro, o absurdo que foi, mesmo com o Ramon sentindo cãibra e tal, o Ramon não ter ficado no banco no jogo da final da Libertadores. Não tem essa de que é garoto e tal. Ele já jogou o jogo grande, jogou contra o próprio Palmeiras lá no Allianz Parque. Não fazia sentido colocar o René, que está sem confiança, não está no melhor momento dele no Flamengo, e deixar o garoto de fora. E a segunda coisa é, de novo, o Flamengo entrando com muita intensidade, pressionando a saída de bola e fazendo gol no início. Por que não fez isso na final da Libertadores? É a característica do time do Flamengo. Quer dizer, não entrou com aquela intensidade, entrou, é decisão, vamos segurar um pouco aqui, e foi o efeito contrário. Acabou sofrendo gol no início, o que comprometeu, não comprometeu, porque 90 minutos terminaram empatado. Mas poderia ter sido o efeito contrário, o Flamengo entrou com uma escalação previsível, entrou com o sistema de jogo previsível, e a proposta de jogo, que era a grande arma do time, foi a que mudou. Entrou menos intenso, menos forte, não tentou um gol logo no início, e sempre o jogo fica um pouco melhor para esse time. Quando ele fica melhor para qualquer time, óbvio, mas esse time, ele reage melhor quando sai na frente, porque ele não recua, ele mantém a intensidade. Hoje, poderia ter definido o jogo se o Gabigol não perdesse tantas oportunidades, como voltou aquele momento dele. Quer dizer, a maior parte do tempo o Gabigol é isso, ele faz muitos gols, mas também perde muitos gols. Ano passado, no Brasileiro, ele foi, acho que foi o primeiro colocado, né, em chances desperdiçadas, né? Então ele cria, mas também ele cria, se coloca bem para finalizar, mas acaba falhando muito também. Então, mas, enfim, era um momento na final para o Flamengo jogar pressionando. Aí hoje, um jogo que não valia praticamente nada, aí entra com tudo e tal, pressionando. Ficou difícil de entender. Porque mesmo a questão do desgaste, ok, vai ter um desgaste ali de 15, 10, 15 minutos de muita intensidade, depois administra tocando a bola. Se tiver desgaste no segundo tempo, substitui. Mas, de repente, fazendo um gol ali no início, de repente o Flamengo poderia ter definido a final sem prorrogação. Enfim, vai ficar essa questão para o resto da vida. Eu não vou falar isso para sempre, vou ficar aqui choramingando. Mas nesse primeiro jogo, e tendo acontecido isso, não dá para deixar de comentar.
Tem uma outra coisa que eu, no jogo de hoje, fiquei absolutamente convencido. O Mateuzinho tinha que ter sido titular na final da Libertadores, né? O Mateuzinho joga muito, mas muito mais do que o Isla, sabe? Agora, aquela velha história, não, o outro é mais experiente, o outro é mais cascudo. O Isla não jogou nada na final da Libertadores. E o Mateuzinho já, não é de hoje, o Mateuzinho hoje jogou muito bem, não foi só o gol, ele foi muito bem ao ataque. Pô, deu um cruzamento na cabeça do Gabigol, que o Gabigol cabeceou no travessão, que foi uma perfeição, né? Então, é muito melhor do que o Isla, gente. É melhor tecnicamente, é melhor fisicamente, sabe? Não dá para entender, quer dizer, são aquelas coisas que você diz, pô, o cara, a única coisa que pode o cara ter feito o cara escalar o Isla foi a velha história da experiência. A mesma experiência que deve ter levado a tirar o Ramon do banco e botar o René. Mas duas baitas bobeadas, a verdade é essa. Duas baitas bobeadas. Eu acho que se o Flamengo tivesse jogado a final da Libertadores com o Mateuzinho e o reserva do Felipe Luiz fosse o Ramon, o Flamengo talvez tivesse tido uma sorte melhor. Agora, então, o negócio, não adianta, a final da Libertadores já foi. Mas no futuro isso não pode se repetir, entendeu? Quer dizer, o Mateuzinho está pedindo espaço, ele tem que passar a ser o titular. Eu não sei como é que é bem a situação contratual do Isla, mas eu já li ele dizendo que ele gostaria de voltar para a Espanha, enfim. Ele não está com a cabeça boa desde que ele se separou da mulher dele, né? Então, acho que o Flamengo não deveria fazer força nenhuma para segurar o Isla. Deixa ele ir, deixa ele voltar para a Espanha e dá a camisa 2 para o Mateuzinho. Olha aqui o superchat do Emilson Porto. O Emilson está sempre aqui com a gente. Não está na hora de flexibilizar vários titulares? Eu acho que está na hora. Agora, por exemplo, os próximos 3 jogos para o Flamengo não valem rigorosamente nada, né? A partir de agora, quer dizer, tá, vai, vale porque se o Atlético perder todos os jogos e o Flamengo ganhar, mas isso aí provavelmente acaba na próxima rodada já. Na próxima rodada o Atlético vai ganhar e acabou o campeonato. Pois é. E o Flamengo joga na sexta, né? O Flamengo joga na sexta. Eu acho, sinceramente, que está na hora de pegar a garotada e botar para jogar. Sobe o Matheus França, deixa ele jogar um pouquinho mais. Deixa o Mateuzinho e o Ramon direto, entendeu? Está na hora de começar a usar a garotada. E, de repente, até confirmando o título do Atlético Mineiro, dá férias mesmo para os jogadores poderem até voltar antes, para ter um preparo um pouco melhor, já com uma nova comissão técnica. Enfim. É o mínimo que eu espero. Vamos ver se o Flamengo vai fazer isso. O próximo jogo do Flamengo é o Sport, não é isso? É um jogo que não vale rigorosamente nada. Não vale nada. Se o Atlético ganhar na véspera, o Sport está rebaixado. E o Flamengo terá sido vice-campeão carimbado e não vai passar o Atlético. Então é um jogo que não vale nada. É um jogo perfeito para botar a molecada para jogar.
Também acho. Até porque o Maurício sabe lidar com eles, né? Trabalhou com eles. E o Galhardo, se o Flamengo conseguir fechar com ele, é um treinador que utiliza bastante a base. Flexibiliza essa questão dos titulares aí também, roda muito, muda esquema de jogo, faz rodízio dos jogadores, faz essa dosagem de minutos para ninguém se estourar muito, pelo menos fazia isso no River Plate. Então, é uma situação para o ano que vem, realmente, de trabalhar mais a base, né? O Domenech tentou fazer isso, mas a impressão que dá, né, até por informações, é que teve resistência lá dentro, né? A galera do mais experiente e tal ficou meio incomodada com aquilo, com a utilização dos garotos. Então, essa tem que ter uma mudança de filosofia dentro do clube. Os garotos têm que ter oportunidade. O Flamengo ganha campeonato aí, sub-17, sub-20, agora ganhou. Unificou os títulos nacionais do Sub-17, é uma garotada boa aí, e tem que começar a dar oportunidade para esses garotos, assim como o Palmeiras dá e outros clubes dão. Tem que dar uma dosada nisso aí, justamente porque a base está ficando envelhecida, né? Os jogadores, os principais jogadores estão ganhando tempo aí, né? Estão aí desde 2019, agora para 2022 já vão ser 3 anos. e tem que dar um descanso justamente para não estourar, né? Para que o time chegue, por exemplo, se chegar de novo numa final de Libertadores, chegue mais inteiro, né?
Sim, sem dúvida. Olha aqui, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo agora, estamos com 20 minutos de live, voltamos já já, não sai daí não, tá?
Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brama, as suas chances dobram. Participe! Confira o regulamento no site.
Beba com moderação.
Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil.
André, voltando aqui, quem que você acha que se destacou no jogo de hoje? Além dos dois garotos que nós já falamos, né? Do Mateuzinho e do Ramon.
Thiago Maia foi bem de novo, né? Thiago Maia foi bem de novo. Basicamente, ele... Olha, o Diego, para aquele desastre que ele vinha sendo, hoje eu achei menos ruim, digamos assim, né? Acabou contribuindo ali aquele desarme no lance do primeiro gol, participou mais, tocou algumas bolas mais, de forma mais rápida, sem dar tanto giro, contribuiu, é aquilo, tem contrato renovado, vai acabar sendo utilizado por qualquer treinador que vier, porque é questão até dessa questão que eu falei dos minutos, de rodar o elenco, mas então foi um bom sinal, já que ele renovou o contrato, vai ficar, quando ele entrar nos jogos, que ele possa ter uma participação um pouquinho mais efetiva como ele teve hoje. Nada demais, nada, não foi um destaque, não estou dizendo que ele foi um destaque, para mim um dos destaques, além do Mateuzinho e do Ramon, que foi bem também, eu citaria o Thiago Maia, mas estou fazendo esse parênteses aí em relação ao Diego, que hoje pelo menos não foi o desastre que foi em outras partidas.
O Diego realmente foi ele, é ele quem rouba a bola, que sobra para o Gabigol abrir o placar. Mas, e concordo com você, não foi um desastre das outras partidas, mas sabe o que me parece cada vez mais, André? O Diego é um jogador antigo, cara. Ele não evoluiu, ele não toca uma bola de primeira, cara. Todas as bolas que passam por ele, sabe, demora, ele caminha com ela, ele gira, ele caça falta. É impressionante como ele não dá seguimento, não dá velocidade pro time. E aí isso aí não tem mais jeito.
Os camisas 10 jogavam assim, né? Os camisas 10 jogavam assim, né? Lembra do Riquelme?
Isso.
Lembra do Riquelme? Riquelme dominava, protegia, virava e depois ele ia jogar. Agora, só que agora com o espaço mais reduzido fica mais difícil, né?
Não dá mais. É o que eu digo, é que nem o Ganso, gente. São jogadores que ficaram no passado. São jogadores que ficaram no passado. Não adianta insistir com eles, entendeu? Ainda mais quando esses jogadores são líderes do grupo e acabam influenciando negativamente nessa história de não deixar os garotos serem usados, entendeu? É ruim. Eu acho que ele hoje em dia prejudica mais do que ajuda. Deixa eu ver esse superchat aqui do Patriarca do Santuário. André Renato, não deveria o Flamengo buscar já um novo goleiro de nível? Diego Alves se machuca muito. Eu acho que sim. Eu acho que sim. O que você acha, André?
Vai atrás do João Paulo, né?
Paulo. Essa é uma boa pedida. Essa é uma boa pedida.
E é bom goleiro.
Não acho justo que dizerem que o Hugo falhou no jogo de hoje, no gol de hoje, gente. Ele fez uma defesaça pro lado.
Ele tá melhorando.
Sabe? Pô.
Uhum.
Acho que o Hugo tem tudo. Isso. Também acho. Olha aqui, o Luciano Pinheiro Goto, pré-temporada na altitude, em concentração, sem acesso a celular e internet. Toque de recolher, trancando os 4 às 22. Ô Luciano, eu até entendo a sua ideia, mas isso também não cabe mais hoje em dia, amigo, infelizmente. Estilo e o streak também já não rola mais. Mas tem aqui um outro superchat aqui, do Amilson Porto, que eu acho bastante interessante e que eu concordo muito com ele. Que o Rafael Alves, não gosto de violência. Mas pergunto se René, Rod, Luiz Pereira, Isley, etc., tivessem cometido o erro do André, será que não teriam sido perdoados? Não sei, Rafael, isso aí vai muito de cada um. Isso aí vai muito de cada um. O René errou várias vezes durante essa temporada. Sabe, errou várias também, vezes.
E eu acho também, Renato, que cada jogador carrega suas virtudes e defeitos, suas falhas, suas mais atuações. Mandar um abraço aí pro Rafael Alves, que tinha mandado aquele superchat sobre o meu canal no YouTube, né? Valeu aí pela força, obrigado.
E olha aqui, tem um outro superchat aqui do Emilson, que eu acho bem legal de descobrir, de conversar. Gabi erra excessivamente. Ele perde muito gol, foi o que o André falou já no início, é o estilo do Gabriel. Ele faz muito gol, mas ele perde muito gol também. Mas ele fala uma coisa que eu concordo muito. Pedro tem que jogar mais. Esses três jogos que faltam, eu entregaria para o Pedro. Bota o Pedro, gente. Bota o Pedro. Dá férias para o Gabigol e bota o Pedro para jogar, cara. Sabe? Ele precisa jogar. O Pedro precisa jogar. Senão, realmente, vai começar aquela história daqui a pouco dele querer sair. Se não me engano, foi hoje que houve uma invasão gigantesca no Twitter do Pedro, da torcida do Palmeiras, dizendo, vem pro Palmeiras. Então, tá o negócio, se ele realmente for muito pouco utilizado, ele vai chegar um momento que ele vai dizer que ele quer sair. Então, esses três jogos que faltam agora, tem que botar o Pedro para jogar, gente, pelo amor de Deus.
Concordo. Voltou aí o do Rafael Alves, né? É aquilo que eu ia falar, hoje cada jogador tem a sua história. Se o René falha... É uma falha que vai ser a maior de todas, mas vai se somar a um conjunto de falhas. Rodinei é a mesma coisa, Léo Pereira é a mesma coisa. O Andrés vinha com crédito, vinha jogando bem, né? Então, assim, não dá para comparar. E é aquela questão. Lógico que não estou dizendo que com o René tinha que bater nele, com o Rodinei também, ou fazer perseguição em rede social, fazer xenofobia, assim, seja lá o que for. Mas é aquela coisa, o peso ia ter um peso pro Rodinei, pro René, pro Léo Pereira, e teve pro Andrés, né? E em relação ao crédito que ele tinha, mas mesmo assim ainda acho que a relação ficou bem desfavorável para ele.
Ele não pode errar mais, né? Ele não pode errar mais, ele perdeu o direito de errar uma falha grave. Isso realmente, ele tem muita gente que já não quer, mas que nem que ele fique, quer que ele vá embora. Eu só acho o seguinte, o empréstimo dele é até a metade do ano que vem. O Flamengo vai utilizá-lo até a metade do ano que vem, entendeu? E ele aí vai ter a oportunidade de se recuperar. Ele hoje, por exemplo, achei que ele jogou com muita vontade, mas errou muito o último passe, errou decisões que eram, poderiam ter virado, sabe, pelo menos dois gols do Flamengo ali, que ele errou o último passe. Ele estava nervoso, é óbvio que ele estava nervoso, entendeu? Mas pelo menos ele não se escondeu. Ansioso, muito ansioso. E, inclusive, você vê, num dos lances, no lance do gol no lado do Bruno Henrique, ele podia ter chutado aquela bola para o gol, mas ali você vê que faltou confiança.
Foi.
E ele aí passa para o Bruno Henrique e o Bruno Henrique tá adiantado. Mas eu gostei de ver que ele não se escondeu, ele brigou o tempo todo. Quem vai fazer a história dele no Flamengo é ele mesmo daqui para frente, entendeu? Ele tem seis meses do ano que vem, para mostrar se o Flamengo deve investir nele ou não. Muita gente fala, mas 20 e tantos milhões. Gente, se for contratar, não é por esses 20 e tantos milhões. Isso aí é aquela coisa que você bota no início do empréstimo. Mas vê se o Flamengo comprou o Gabigol pelo dinheiro que pediram no início. Também não foi. Nem o Pedro, nem ninguém. Olha aí o Camilo de Lédios Ribeiro da Silva. Renato Prado, fala do René que parou o Dudu. O René parou o Dudu ou o Camilo?
Deve ser palmeirense fazendo graça. Palmeirense fazendo graça.
Eu não vi esse jogo que você viu, não. Com toda sinceridade, eu não vi, não. Embora o Dudu, concordo que o Dudu não brilhou na final, não. Marcelo Ferrão, RMP e André. Vocês acham que o estilo de jogo do Galhardo se encaixa com o elenco do Fla? Responde você primeiro, André.
Eu acho que sim. Inclusive, ele trabalha com vários sistemas táticos, mas o preferido dele é exatamente o do Jorge Jesus. Quatro na defesa, um volante, três jogadores, né? Um fazendo ali meio volante e indo à frente. E era até o Palacios naquele time de 2019, que até jogou bem contra o Flamengo, deu alguns chutes, está na Europa hoje. e dois atacantes, né? Então, se adapta perfeitamente a proposta de jogo dele à ideia do Flamengo. É uma proposta ofensiva, mas que tem variações, que também vê as características do adversário. É um grande treinador. Se vai dar certo ou não, se vai se adaptar ao Brasil, ao Flamengo, se vai ter paciência com ele, isso é outra história. Mas que ele é um grande treinador, isso sem dúvida. Eu acho que, assim, embora ele tenha uma história só no River Plate e a gente possa, de repente, fazer algum paralelo com outros treinadores que só dão certo nos times em que são ídolos jogadores, o que ele mostrou no River Plate é a qualidade de trabalho. Não é uma coisa só baseada no carisma, no fato de ser líder, nem nada. Ele tem conteúdo, tem liderança, ele tem tudo para ser um grande treinador e pode contribuir muito caso o Flamengo consiga fechar com ele.
Eu também acho. Eu só acho que o Flamengo tem que trazer, não sei quem é, mas o Flamengo tem que perguntar lá quem é o gerente de futebol do River e trazer junto. Não que ele vá se sobrepor ao Galhardo, não. O Galhardo vai ser feito Jesus. O Galhardo vai ser o dono do Flamengo inteiro. Do campo, do departamento médico, da preparação física, de tudo. Mas tem que ter um cara bom como gerente de futebol ou como executivo, o cargo, o nome que quiserem dar. Não pode ficar essa história de Marcos Braz, sabe? Marcos Braz tem que virar cartola amador, entendeu? Tudo bem, o Galhardo e a comissão dele indicam quem quer e o Marcos Braz vai lá tentar contratar. Isso se ele continuar, né? Há um zum-zum-zum na Gávea dizendo que talvez ele em 2022 seja afastado e vá tratar somente da sua carreira política como vereador. Mas a gente sabe que coisas políticas do Flamengo, elas mudam ao sabor do vento, né? Até que aconteça a eleição no próximo sábado, nada vai ser muito definido claramente, né? E o Landim não botou, por exemplo, a chapa dele, coisa que os outros da oposição têm botado as chapas, né? Quem vai ser o vice-médico, quem vai ser o vice-futebol, quem vai ser o vice-jurídico, tá? O Landim não botou nada. O Landim está somente se candidatando à reeleição. E depois de reeleito, ele provavelmente aí vai anunciar a sua nova diretoria e talvez algumas mudanças. A mudança do Tanuri, por exemplo, eu acho que seria obrigatória. Mas já conversei com uma fonte muito boa lá do Flamengo hoje, que me disse o seguinte: Renato, esquece, o Tanuri é queridinho do BAP. E aí é um problema, né? Aí é aquela velha história, os queridinhos, entendeu? Em vez de você ter o cara mais competente, você tem o queridinho, você tem o amiguinho. Aí, amigo, o Galhardo vai penar.
Mas pressionado pelo Jesus, o Tanuri trabalhou direito em 2019, né?
Sim.
Se tiver uma pressão de cima, uma ascendência, e começar a reclamação, ó, não tá dando não, o trabalho não tá funcionando e tal, um cara com respaldo para chegar lá na diretoria para cobrar, e a diretoria cobrar o Tanuri, aí é outra história. O Jorge Jesus conseguiu, espero que o novo treinador chegue com esse tipo de respaldo.
Isso é fundamental. Porque o Tanuri é outro que já foi cooptado totalmente pela geração de 85. Me mandaram uma foto hoje de um jantar na casa do Diego. Tá? Todo o grupo, todo o elenco lá. Todo o elenco com suas esposas, tá? Legal, tá? Só tinha um dirigente no jantar. O senhor Márcio Tanuri. Que já foi completamente cooptado pela geração de 85. Né? O Jorge Jesus não deixava ele fazer isso. Tanto que o Jorge Jesus até gostava dele. O Jorge Jesus chegou a pensar em levá-lo para Portugal. Né? Mas porque ele dançava no ritmo que o Jorge Jesus impunha. Né? Então o Galhardo, ou se não for o Galhardo, um outro treinador, quer dizer, o Galhardo, vai depender dele aceitar, ou do Flamengo aceitar as condições dele. E já está definido que é ele que o Flamengo vai buscar. Tá? Isso aí é uma decisão do Landim, do Conselhinho, enfim, daquela turma toda lá, mas que são os caras que mandam no Flamengo. Agora, vai ter que chegar e sentar. Inclusive, tem uma notícia também hoje, que saiu já hoje. O Galhardo não aceitou, ou aliás, a Federação Uruguaia não aceitou o pedido do Galhardo. Porque o Galhardo, claro, fez um pedido à altura do que ele ganha no River Plate. O Galhardo ganha 3 milhões e 200, mais ou menos. Trocando dólar pelo câmbio, tá? Ele ganha por mês isso, 3 milhões e 200. E a comissão técnica dele ainda custa mais um bocado. Então, a Federação Uruguaia disse, não, isso aí nós não vamos pagar. Então, a concorrência da Federação Uruguaia, que poderia ser um empecilho para o Flamengo, essa concorrência já acabou. Eles desistiram hoje, jogaram a toalha. E eu vi vários jornalistas argentinos dizendo que o Gallardo estava entusiasmado com a ideia de conversar com o Flamengo. Mas a ideia de conversar é uma coisa, acertar é outra. Mas eu torço muito para que acerte. Porque o Flamengo vai precisar de um treinador daqueles que pega e toma conta de tudo. O Renato supostamente fazia isso no Grêmio. Acho até que no Grêmio ele fazia. Mas aqui no Flamengo, gente, quando eu li hoje que o Renato não deu um treino para os titulares na véspera do jogo com o Grêmio, gente, há dias da final da Libertadores, o Renato deixou de treinar o time titular do Flamengo só porque ia jogar o reserva. Aí é desanimador, realmente. Olha aqui, diz o Marcos Guimarães, RMP, o Marcos Braz é satanista? Que sei lá, bicho, não sei nem o que é satanista. Pô, adorador de Satã, sei lá, eu.
Esse povo é doido.
É doido mesmo. Ai, ai, ai. Mas, enfim, eu acho que a partir de a eleição, tanto do River como do Flamengo, é no dia 7, né? Ou a do River é no dia 12, agora já não tenho certeza. Mas é agora, é no início de dezembro, as duas eleições. Aí, a partir daí...
É o final do ano, tem que resolver.
É, exatamente.
É o fim do ano, tem que resolver. Né?
Exatamente, exatamente. Até porque, nós já conversamos isso aqui, mas acho sempre bom lembrar, o novo treinador tem que assumir em janeiro, gente, início de janeiro. Não interessa que os jogadores vão voltar no dia 15 ou no dia 20, não interessa. O novo treinador tem que estar lá no Ninho do Urubu, antes dos jogadores chegarem, para conhecer tudo, para conhecer todas as instalações, para conversar com todo mundo, para quando os jogadores chegarem, ele já ter uma noção mínima de como funciona aquela banda lá.
Isso aí. Não tem muita solução para isso, não. Parece que tem os gols no ponto aí, né?
Oba, vamos ver os gols, então. Vamos ver os gols aí. Olha os gols. Olha aí, o primeiro gol, né?
Aí a pressão.
O Diego vai... É. O Gabigol aperta, tá? E o Diego rouba a bola. E aí, essa aí, o Gabigol não perdeu. E aí, concordo com o
Terceiro gol dele, assim, logo no início, né?
É verdade. Mas aí houve um exagero de comemoração. Olha, eu não tinha nem pensado nisso, André, mas você, quando você falou, pô, matou a pau, é isso mesmo? Cara, isso não é comemoração de um time que perdeu a Libertadores há alguns dias. Não, não tem motivo para essa festa.
É, e selfie e tal, é maluquice, isso aí foi loucura.
Agora, também vou te dizer uma coisa, ô André, é um absurdo o cara levar cartão amarelo porque vai comemorar ali com a torcida, né? Já não basta o amarelo quando tira a camisa.
Isso é inacreditável. Isso aí é anti-futebol, isso aí.
Exatamente. Aí, olha o gol, Gustavo Henrique. A velocidade do Gustavo Henrique, né, para marcar.
Ele é muito lento para marcar.
É muito lento, cara.
Se o atacante for rápido e tal, ele se desmarca fácil dele. Ele recebe bola nas costas com muita facilidade. Jogador... Sai dele, é verdade, tá lá, saiu com
uma... vai embora lá, não chega nem perto. E aí eu não acho que o Bruno falhou, não. Bruno, perdão, meu Deus
não,
do céu.
Não, falhou.
Ele fez uma defesa parcial e pro lado. Agora, pô, o Rick, né, chegou mais rápido no rebote. E aí vamos ver o gol, né, o Michael faz uma bagunça ali pelo lado direito, o Bruno Henrique tenta matar, não consegue, a bola bate duas vezes, parece na perna direita, na perna esquerda do Bruno Henrique, e sobra pro Mateuzinho, que já não é o primeiro gol, e eu acho, sabe, o Mateuzinho, meu Deus, como ele é melhor que o Isla, cara, como é que pode o Mateuzinho continuar sendo reserva do Isla? Não faz o menor sentido.
Mas ele é o típico lateral que o Gallardo gosta, viu? O Galhardo trabalhava com o Montiel lá no River Plate. Ele gosta de laterais que cheguem ao fundo, que ataquem por dentro e tal. E o Mateuzinho tem essa característica. Eu acho que é quase certo que se o Galhardo ficar... Oh, que bom. Qualquer outro treinador do Flamengo que tiver um olhar aguçado vai perceber rapidamente ali que tem que jogar o Mateuzinho. Né? E a não ser que seja o Diego, a geração 85... que force o Isla a ser titular, né? Mas aí o novo treinador também tem que cortar isso.
Não, cortar de cara. Essa liderança exagerada da geração 85 tem que ser cortada de cara. Ô, André, vamos dar notas? Hoje não precisamos fazer grandes considerações, mas vamos dar as notas, né, que a gente sempre tem que dar. É, Diego Alves.
Ah, o Diego Alves, assim, o momento em que ele saiu, o Flamengo estava dominando o jogo, ele participa pouco do jogo, e, enfim, não dá nem para dar muita nota, vou dar uma nota 6 protocolar.
É, eu vou dar 5 por causa da contusão. Pô, Renato, você vai dar uma nota 5 por causa da contusão? Não, é porque indica que ele já não tem mais um físico, sabe, confiável. Basta ver o número de vezes que ele ficou de fora esse ano. A musculatura do Diego Alves está berrando que já não é, sabe, o ideal, infelizmente. É, Mateuzinho. Bom, Hugo Souza. Hugo Souza entrou no lugar do Diego Alves.
Eu vou dar 6 também. Também não falhou no gol e também não fez nada espetacular. Fez a reposição de bola, está melhorando nisso, bem aos pouquinhos, mas está melhorando. Nota 6.
Eu te acompanho, nota 6 também. Mateuzinho.
Nota 8. Foi um dos melhores em campo, para mim, junto com o Thiago Maia. É o titular do Flamengo para 2022, pelo amor de Deus.
É, eu também concordo com você. Vou dar até 8,5, porque o gol dele evitou o que seria um mico terrível, o Flamengo empatar com o Ceará e deixar o Atlético Mineiro ser campeão sem jogar, né? É, Gustavo Henrique.
A nota 4, né? As falhas de sempre, lento e tal, e também não contribuiu tanto defensivamente como em outros jogos, até ofensivamente, quando vai bem nas jogadas aéreas e tal. Então, o que se destacou dele foi esse lance aí, que o cara se desmarcou dele com muita facilidade. Nota 4.
Acompanho a tua nota. Aqui o Marcelo Ferrão está fazendo uma observação que eu acho bastante pertinente. O treinador que chegar tem que tentar montar um esquema com Pedro e Gabigol juntos. É, porque eu acho absolutamente possível. Um esquema novo. Uma coisa é você dizer o seguinte, não, vai continuar jogando como jogava, tá? E aí vai... Mas, pô, o Galhardo jogava com o Palácio e com o Boré no River Plate. Uma dupla de atacantes. Então... É possível, sim. E eu acho que é válido uma tentativa. Porque você ter um jogador como o Pedro e deixar tanto tempo no banco, você vai acabar perdendo. Mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar uma hora e vai dizer, ó, quero sair. Léo Pereira.
Tem que ter um rodízio. Só rapidinho. Tem que ter um rodízio maior também, né? Essa coisa dos minutos, sim, né? Sim. Então o Pedro tem que ganhar minutos. Tem que parar um pouco essa coisa do Gabigol. Ah, eu sou fominha, gosto de jogar todos. Meu amigo, tu vai descansar um pouco. E alguns jogos o Pedro vai entrar no lugar do Gabigol e tem que ter também essa alternativa dos dois jogarem juntos. Vamos lá, Léo Pereira. Né?
Léo Pereira se machucou. Léo Pereira.
Né? Vou dar nota 5. Ele também
não vinha jogando nem mal, não. Não vinha jogando mal, não.
É. Mas vou dar nota 5 então, também, saiu logo, né?
5, ok, tá legal. Bruno Viana.
Bruno Viana já tá de saída, né? Não correspondeu no Flamengo. Hoje não fez nenhuma besteira, fora uma cabeçada ali que ele devolveu pro cara que cobrou o escanteio ali no final, o Flamengo tomando sufoco. Mas perto das outras falhas dele, isso aí é bobagem, né? O Dano tá 5 também, ficou ali na média.
Eu achei até que ele entrou bem. Quando ele entrou, como sempre acontece quando ele entra, me dá um frio na espinha. Mas eu acho que ele hoje não comprometeu, não. Vou dar uma nota 5,5 para ele. Ramon,
nota 7, jogou bem, né? Jogou bem e mostrou que um dos erros, dos últimos grandes erros do Renato, né? Botar o René no banco na final da Libertadores, o Ramon mostrou que não era para ter sido.
Tomara que jogue esses três últimos jogos. Ele é um cara que é legal para jogar esses três últimos jogos. O René entrou e também pouca coisa fez, né? Nem vale a pena dar nota. Thiago Maia.
Muito bem. Esse aí é ponta firme, né? Do elenco. Nota 8. Não tem muito o que falar. Ajuda na saída de bola, aparece na frente, constrói, dá bons passes. É um excelente jogador, né? Nota 8.
Também acho. Thiago Maia, nota 8. Aliás, vai haver no final do ano, ou no meio do ano, a decisão do Flamengo, né? Porque ele não vai ter dinheiro para comprar o Thiago Maia e o Andrés Pereira. Então, esses 6 meses aí, eu acho que vão mais ou menos definir quem o Flamengo vai investir. Então, você deu nota 8, eu acompanho a tua nota 8. Diego.
Vou dar nota 5 pro Diego. pela perto do 0, 1, 2 que ele vinha ganhando, é um lotaço, né? É, porque ele, pelo menos, hoje lutou, teve o desarme do gol, teve o desarme do primeiro gol. É, agora é aquilo que você falou, né? Um jogador que passou o tempo dele. Ainda mais jogando de meio adiantado, passou mesmo o tempo dele. Então, nota 5 está ótimo. É.
Vou dar 5,5, só por causa do desarme do gol. Vou dar mais meio pontinho por causa do desarme do gol. Michael.
O Andrés não vai, não? Ah, tá, perdão.
Ah, é, Andrés.
O Michael entrou no lugar do Diego.
É por isso que eu chamei o Michael, é porque ele entrou no lugar do
sim,
Diego.
Sim, não, tranquilo. Então, deixa eu falar do Michael, então, já que você já falou do Diego. É, o Michael é aquela fumaça, né? É aquela fumaça e... Ele é um cara que eu acho que não merece ficar marcado pelo gol que ele perdeu, porque, assim, ele tentou.
Sim.
E ele é um, e ele é aquilo mesmo, né? Não foi assim, não dá pra dizer, ah, ele tava livrinho, quis dar uma cavadinha, quis enfeitar, foi desvincente. Não, ele fez chutou. A jogada que ele sempre fez, chutou. Ele é um cara meio aleatório, ele podia ter tocado pro Bruno Henrique, podia, mas ele resolveu chutar, podia ter feito gol ou não. Então eu achei que foi válido, ninguém esse não merecia nada de ser apupado nem nada, e contribuiu muito na temporada e hoje contribuiu também na jogada do segundo gol. Né? Vou dar 7 pro Michel.
7. Boa nota. Tuas notas hoje eu tô gostando de uma maneira geral. Nota 7 para ele também. Assina embaixo. É, Everton Ribeiro.
Everton Ribeiro, foi aquilo, né? O Everton Ribeiro tá virando um acende-apaga, né? Faz uma jogada boa e daqui a pouco faz uma bobagem, perde uma bola de bobeira, assim, às vezes até um pouco displicente, e às vezes ele perde, ele dá um corpo pro adversário, sendo que ele não tem corpo nenhum para proteger a bola. O adversário toma a bola dele com a maior facilidade, né? Mas assim, na média, eu vou dar 5,5 para ele. Acho que tá boa essa nota.
É, também gosto do 5,5. É, esse é um jogador que eu acho que se chegar um Galhardo, ou o Galhardo vai conseguir tirar dele de novo o futebol que ele já jogou, ou ele vai acabar perdendo a posição também. É, Arrascaeta entrou no lugar dele. Achei que o Arrascaeta hoje não acertou nada, viu? Impressionante. Mas só ter entrado é sempre bom ver. Jogou mal o Arrascaeta. Que nota você dá para ele?
Jogou mal. Ah, vou dar 5, assim, pelo conjunto da obra, poderia dar um 4, mas vou dar 5 pelo conjunto da obra e pelo heroísmo dele lá em Montevidéu.
É verdade.
Está justificado ele jogar mal hoje, porque o esforço que ele fez sábado foi descomunal.
Tem crédito e é o que você falou, ele não tinha condições de jogar os 90 minutos, ele jogou na raça, no peito mesmo. É, Andrés Pereira, finalmente chegamos a ele. É porque eu estou seguindo aqui a escalação do Globo.com, viu? Por isso é que o Andrés acabou entrando aqui. Andrés.
André, vou dar nota 5 pela vontade, mas não passa de 5 porque errou muito em termos de ansiedade, decisão, tomada de decisão e tal. Então vai ficar no 5.
Vou dar 5 também, concordo com você. Gabriel.
Gabigol, nota 6 pelo gol, e não é mais do que isso pelas muitas chances desperdiçadas. Tem que melhorar isso para o ano que vem.
Tem, também acho. Eu vou dar 7, porque ele ainda meteu uma bola na trave que merecia ter entrado. Ali não dá para dizer que ele perdeu o gol. Mas ele perdeu alguns gols realmente, e ele está começando a se caracterizar por isso. É, não é legal isso para um artilheiro. E finalmente, Bruno Henrique.
Bruno Henrique tentou, lutou, né, ali na ponta esquerda, mas jogou muito aberto. Eu não gosto dele ali. Gosto dele se movimentando, entrando mais na área, participando mais. É, mas lutou, estava ali, tentou. Vai ficar nessa média aí de 6. Pronto.
É, também dou nota 6 e também detesto aquela ideia. O Mauricinho hoje fez isso, né? O Mauricinho tentou meter um posicional. Meteu o Everton Ribeiro grudado no lado direito e meteu o Bruno Henrique grudado no lado esquerdo. O Bruno Henrique, o futebol dele some quando ele fica preso muito ali. Peraí, entraram dois superchats aí, eu não consegui ler o primeiro. Thiago Maia é mais completo que o Andrés Pereira. É, o Birajara, informa, até concordo com você, mas o Thiago Maia joga um pouco mais atrás, né? A melhor posição do Thiago Maia é com o primeiro volante. Ele pode fazer o segundo? Pode. Mas ele joga um pouco mais atrás. Oscar Liberal, RP e André, boa noite. Se Galhardo chegar, o esquema de JJ acaba de vez... O Gabigol quer ir para a Europa? E Pablo Mari, será que volta? Vamos lá por partes. Esse papo do Gabigol na Europa é cascata. Hã? O Galhardo já respondeu. Já respondemos.
É pelo contrário, aí é que o esquema do JJ volta.
O Galhardo joga de uma forma semelhante à do JJ. E essa história do Gabigol, o agente dele, pelo menos, desmentiu completamente. Disse que não tem nada disso. Plantaram uma nota vindo lá de fora, dizendo que não sei quantos clubes ingleses estão pensando no Gabigol, mas o agente dele disse que não tem nada e que o Gabigol quer continuar. E a volta do Pablo Mari...
Gabigol não tem mais mercado lá fora. Gabigol não tem mais mercado, né? Assim, na Premier League não tem mais mercado. Porque hoje em dia eles vão atrás do garoto novo para poder lapidar lá. Então o Gabigol já... pode acontecer de alguém se interessar num desespero, ele viver pegar uma grande fase aqui, metendo muito gol e alguém se interessar. Mas assim, na linha de quem fala sobre mercado europeu, que conhece, diz que é muito difícil.
Eu também acho muito pouco. Sobre o Pablo Mari, o Arsenal está querendo se livrar dele, né? Eu acho que seria ótimo se o Flamengo pudesse pegar de volta, porque hoje eu fiquei muito preocupado com essa história de Rodrigo Caio e Davi Luiz voltarem a fazer reequilíbrio muscular, não sei o que. Já estou começando a achar que o Flamengo vai entrar no ano que vem com uma dupla de zagueiros bichados. Vamos ver. Bom, André, já temos 50 minutos de live, está na hora de a gente terminar. Muito obrigado de novo pela parceria, pela tabelinha. Nos vemos daqui a pouco, sexta-feira.
Já estamos aí de novo.
Estamos aqui de novo. Será que a gente não pode ser poupado e botar os garotos? Não. Brincadeira. Sexta-feira nós estamos aqui. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Valeu.